Olá pessoal, bem-vindos a mais um Bate-Papo Tributário. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre tratamento tributário, né, do perdão de dívida, que é basicamente a remissão de dívida, né, quando o credor, ele, com a anuência do devedor, ele deixa de cobrar, vamos dizer assim, uma dívida, né, pode ser por diversos motivos, mas basicamente qual que é o tratamento dentro do âmbito tributário que tem que ser atribuído a esse perdão de dívida, quais impostos ou contribuições devem incidir, né? Tem que incidir imposto de renda sobre esse ganho, vamos dizer assim, é que a pessoa devedora tem por não pagar, ou se deve incidir PIS e COFINS sobre essa receita, que contabilmente é uma receita, mas para fins tributários seria receita. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. É um tema que também aí tem algumas controvérsias, tanto no cargo como no judiciário, mas é um tema para a gente refletir também sobre isso. Para quem não segue ainda, não se inscreveu aqui no canal, não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo do vídeo, né? Para acompanharem os vídeos e receberem as notificações. Também deem um joinha no nosso vídeo aí para ajudar que o vídeo chegue a mais pessoas, né? Divulgar o conhecimento. E também nos sigam lá nas redes sociais, no Instagram, Contabilidade para Advogados, professor Pedro André, e também na Estante Tributária lá no Instagram. E é isso, ficamos à disposição. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado pela parceria e a palavra é sua.
Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão prestigiando aí nosso bate-papo tributário. E hoje a gente vai falar de perdão de dívida e tem a ver com talvez os dois últimos bate-papos que a gente falou, né? Jorge, a gente falou o último de bonificação e no outro anterior falou de dedutibilidade de despesas, regras gerais de dedutibilidade de despesas. Então, é importante você assistir esses vídeos para também poder construir um raciocínio em relação a isso. Então, a questão do perdão de dívida, a gente tem que analisar as duas pontas, de tanto aquele que é o credor, então eu sou o credor e tenho aquele ativo, tenho aquele contas a receber, e se eu perdoar aquela dívida, se eu baixar esse valor, qual que é o efeito tributário disso, né? Isso vai gerar uma despesa dedutível ou não, né? Porque você vai deixar de receber um valor, e se deixar de receber esse valor, isso gera uma despesa contábil. Né? Seria uma perda contábil. E essa perda contábil, ela vai poder ser dedutiva da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre lucro. Então, essa é a primeira discussão. Então, você tem que analisar primeiro, se você simplesmente, por mera liberalidade, perdoar aquela dívida, ou seja, né, não vou receber, não fiz nada, não entrei com ação de cobrança, não tentei cobrar, eu simplesmente baixei aquele ativo do meu contas a receber. Se você fizer isso, essa despesa seria indedutível, porque não preencheria os requisitos de dedutibilidade, necessidade, normalidade, portanto, seria uma liberalidade e, portanto, seria uma despesa indedutível. Para que você não corra esse risco, o que que você tem que observar? Observar os requisitos de dedutibilidade das perdas e recebimentos de crédito, que está no artigo 9º da Lei 9.430. Então, a questão de crédito com garantia, crédito sem garantia, decorrente de falência concordata e todo aquele requisito que a lei fala. Então, você tem que entrar com iniciado o processo de cobrança ou com uma ação judicial. Se o valor abaixo de R$ 5.000, não precisa de nada disso, é só passar 6 meses. Então, se você observar esses requisitos legais, né, você poderia deduzir essa despesa, porque é uma perda que você não recebeu. Então, fiz o negócio, tentei cobrar, não fui bem sucedido, portanto, eu tenho direito a deduzir aquele valor. Agora, se você não fizer isso, fizer isso por mera liberalidade, e aí fica difícil você defender que essa despesa não seria dedutível. Então, inclusive, tem várias decisões do CARP em relação a isso, e vários doutrinadores que defendem esse tipo de posição. Então, vamos analisar uma questão do credor. Agora, vamos analisar o ponto de vista do devedor. Então, o que que o devedor tem? Ele tem um passivo. Esse passivo está lá, que é um recurso que eu recebi, é um ativo que eu comprei, é um dinheiro que eu recebi a título de empréstimo, e tem obrigação. E essa obrigação eu não vou pagar. E o que que vai acontecer? Eu, por um acordo que eu faço com a outra parte, ou, né, o credor decide perdoar aquela dívida, eu concordo, eu tenho que baixar esse valor do meu passivo. Então, esse lançamento contábil, o que que vai gerar? Vai gerar uma receita no resultado, tá? Receita essa que vai aumentar meu patrimônio líquido. E qual que é a discussão? Essa receita eu devo tributar? Então, se tem um efeito para o imposto de renda da pessoa jurídica e para a contribuição social sobre o lucro. Então, como você teria um ganho, porque você recebeu um valor, você teve um benefício econômico e você não vai pagar por aquilo, então essa receita seria tributável, né? Porque você teve esse acréscimo patrimonial, você teve a disponibilidade jurídica dessa renda e econômica dessa renda. E aí, para o imposto de renda, eu acho que É difícil você defender que você não teve ganho. Ah, vai dizer que é uma indenização, né? Que seria algo que, né? Eu acho que não tem como, né? Você teve o ganho, você teve o acréscimo. Então, entendo que tem que ser tributado. E aí, você tem por PIS/COFINS. Então, para o PIS/COFINS, eu acho que a discussão já é diferente. Tem que entender: isso é receita nova ou não é? Isso é faturamento novo? Isso é uma receita que tem que ser tributada? Então, é isso que tem que analisar. Aí você vai na Lei 10.637, 10.833, né? Que fala sobre PIS/COFINS não cumulativo. O que que eles vão falar? Né? Que não deve ser tributado pelo PIS/COFINS, né? Valores que não representem ingresso de receita nova. Então, isso não é receita nova. Ela foi uma receita, né, no momento que você teve a aquisição, né, daquele ativo, né, que foi tributado pelos PIS/COFINS naquele momento, e quando você teve essa recuperação desse valor, esse reconhecimento dessa receita nesse valor, você não vai tributar, porque já foi tributado lá atrás. Né? Então, portanto, não geraria uma receita nova. Então, como não gera receita nova, né, não deveria ser tributada pelo PIS/COFINS. Então, existe doutrinadores que defendem isso. Né? Eu não sei se no CARF tem algum julgamento em relação a isso. Sei que você estudou sobre esse assunto, né, Jorge? Então, eu gostaria de ouvir qual foi a conclusão que você chegou em relação à sua pesquisa.
É, a maioria dos casos, basicamente, diz que tem o contribuinte defende que seria uma receita, né, esperando dívida, receita financeira, mas eles descaracterizam, dizem que é receita operacional, né, e que a diminuição, vamos dizer assim, a diminuição da dívida teria que ser tributada pelo PIS/COFINS, não teria como defender que, enfim, que não sei, que seria uma, vamos dizer assim, uma receita, ingresso não seria novo, então não teria que tributar. Então, a maioria dos julgados do CARF, não encontrei, na verdade, nenhum favorável. Eu sei que tem. Encontrei, na verdade, um favorável que foi modificado pela Câmara Superior depois. É, mas, de resto, quase todos são desfavoráveis nesses casos de. Até pesquisei também de forma genérica, uma redução de passivo, né? Quando tem redução de passivo sem contrapartida no ativo, então, uma receita, aumento do PL. Então, eles entendem que seria tributável, porque teve um. Vamos dizer assim, basicamente no mesmo racional do IRPJ, basicamente, né? Teve um
Entendi.
ganho, teve uma.
Teve um acréscimo.
Teve um acréscimo, uma receita. Porque deixou de pagar, né, o valor. Mas aí tá, eu fico pensando se isso não é parecido até com essa questão da bonificação, se não é uma redução de custo, porque na verdade, o que acontece? Por exemplo, o cara pegou um empréstimo, né? Ele, sei lá, pegou um empréstimo de 10 milhões. Aí tá, entrou um empréstimo e ele, né, entrou um ativo lá de caixa, por exemplo, e ele registrou uma contrapartida lá no passivo da dívida de 10 milhões, né? Depois ele. Simplesmente, sabe, cobram, por exemplo, 1 milhão só dele. Aí, em tese, ele deixou de pagar 9 milhões. Querendo ou não, é uma redução de custo de uma dívida que ele tinha. Então, não sei se esse mesmo racional pode ser aplicado a isso. Porque, claro, é uma questão diferente. Não é uma questão do negócio ali, é uma questão de do credor não querer cobrar e ter anuência devedor. Mas querendo ou não, era um custo que ele tinha, porque foi uma negociação que ele tinha que pagar por um empréstimo. E ele precisou pagar menos, né? Então, assim, eu não fico na dúvida se esse entendimento aí do CARF, até do Judiciário também um pouco eu vi ali, é correto nesse sentido, né?
Acho que a linha do pessoal entende a linha, né? Você teve o ativo, né? Entrou o dinheiro na caixa. E a contrapartida, qual foi? No primeiro momento, um passivo, obrigação que você vai ter que pagar.
Sim.
E aí, você não pagou, o que que isso se torna, né? Vai gerar uma receita. Essa receita seria uma receita operacional. E aí, o pessoal defende que seria uma receita financeira, né? Portanto, não seria tributado. Ou seria uma
Isso.
receita não operacional, né? Porque é aquela coisa, né? Você não tem a ver com a sua operação, né?
É.
Diretamente, né? Você teve
Eu acho que não seria, seria
ganho,
não operacional. Eu
você
também
teve um
concordo.
ganho que não seria não operacional, portanto não seria fato gerador, né? Então, e aí você pode até dizer, né, dentro daquilo que eu falei, não representa ingresso de receita nova, né? Mas eles vão dizer que não, é receita porque você não contabilizou naquele momento, mas você está contabilizando agora que você teve um ganho. Então, você teve um ganho
Sim.
em relação a essa operação. Então, realmente, eu sei que tem, você falou, né, tem doutrinadores que defendem que não seria tratado, né, PIS/COFINS, né?
Sim.
E, então, também é
Justamente com esse
cinzento.
argumento, né, de ser receita nova. Mas não é
Então,
alguma coisa que não é muito clara, mas eu fico com essa dúvida, justamente porque também porque tem o perdão de dívida, mas pode ter, por exemplo, uma questão de, sei lá, por exemplo, o credor não ter cobrado, né? Esqueceu de cobrar, só prescreveu.
Sim, sim, sim.
Aí eu vou ter que tributar isso, né? Enfim, eu fiz cofins porque o cara não deixou de me cobrar. Eu sei que a vontade de alguém não é importante para fins de ocorrer esse fato gerador, mas eu acho meio confuso isso de. Em tese eu estou deixando de pagar, mas eu não sei se eu tive uma receita com isso. Deixei de pagar porque o cara não quis cobrar, eu
É,
reduzi,
não cobrou, né?
não vou ter mais o meu custo que eu tinha contabilizado o
É.
custo. Então, por exemplo, na
Sim.
contabilidade vai ser uma receita, porque vou ter que baixar o passivo e
Sim.
não tem uma contrapartida no ativo, não vou receber nada. Então, não baixou meu caixa e tal, porque eu não tive que pagar.
É,
Então, assim,
e não foi um faturamento, né? Não foi uma venda de uma mercadoria, não foi uma prestação de
Exatamente,
serviço,
não, não.
né?
Tem
Tem essa
mais essa
questão.
discussão ainda, se
Isso.
porque, por exemplo, que nem estava no Supremo, por exemplo, locação de bens móveis não pode ser tributado pelo PIS/COFINS porque não é nem serviço nem mercadoria, né? Então, assim, isso também seria um válido, olha, esse valor, em tese, que está com receita, ele não deriva nem de venda de serviços, nem de venda de bens.
Sim.
Então, ele não está
É um
derivando da minha
ganho
atividade, então,
financeiro. É um ganho
exato,
financeiro. É um ganho
é um ganho
financeiro.
financeiro.
Né?
E tem outra discussão também que eu vi, que quando, por exemplo, quando tu tem uma dívida, aí que tá, isso é importante, isso eu achei estranho também. Por exemplo, quando tu contabilizou, por exemplo, a dívida, mas tu não contabilizou os juros, né? Mas aí tu, aí, por exemplo, assim, o cara, vamos dizer assim, o cara te perdoa tudo, mas como tu não contabilizou os juros não vai precisar tributar, né? Do valor da dívida, porque tu não tava contabilizado. Então, assim, basicamente, seria o tributável que tu contabilizou. Entendeu?
Sim.
Então, por exemplo, assim, os juros que não que estavam junto com essa dívida, por exemplo, que foi perdoada, mas eles não foram contabilizados, eles não vão ser oferecidos a tributação. Então, eu achei um caso que dizia isso, né? Até na ementa, né? Os juros que não foram contabilizados não precisam ser oferecidos a
A
tributação. Então,
tributação.
assim, tem várias particularidades nesse tema aí que eu estou dando uma estudada, mas não consegui chegar num. Me parece que para o IRPJ tem que tributar, mas para o
O
PIS/COFINS
IRPJ,
eu fico com dúvida, assim, se pegando esse conceito de receita aí do Supremo, de receita, né, da atividade, enfim, venda de bens e serviços, eu não consigo ver que o ganho por uma dívida perdoada poderia ser tributável,
e o
independentemente do valor.
fato gerador do PIS/COFINS é totalmente diferente do imposto de renda, né, Jorge? Então, eu acho que é uma discussão, mas dando cinzenta em relação a esse assunto também, né? E vamos aguardar, né? O judiciário vai
Talvez,
ter uma posição diferente.
mas o, é, não, não acho que o STJ, ninguém decidiu isso ainda, mas o CARF é bem desfavorável, assim. Quase
Entendi.
todos os julgados que eu achei
Nessa linha.
são nessa linha de que tem que tributar, né? Fora a redução. Eu acho que também, da mesma forma, eles devem interpretar, por exemplo, uma renúncia ao crédito mesmo, quando, por exemplo,
Entendi.
o credor só não cobra, enfim, porque daí é um ato unilateral, né? O perdão de
Entendi.
dívida, pelo que eu vi no direito civil, ele é um ato bilateral, tem que ter concordância do devedor. Enquanto a renúncia ao crédito seria só um ato unilateral do credor. Mas eu acho que para efeitos práticos, né, são consideradas a mesma coisa, que reduz passivo, aumenta o PL, né, tem receita.
Isso.
Então, até dei uma pesquisada no CPC 47, lá essas coisas, para ver a definição de receita, para dizer, olha, realmente é uma receita contábil, mas não necessariamente vai ser, né, uma receita para fim de PIS/COFINS.
Sim, porque o fato gerador é diferente, né?
Exato, uma coisa é a contabilidade, né? Outra coisa. Por isso que existem ajustes, né? Senão, se fosse tudo igual, se fosse que nem era. Se fosse, como é que se diz, uma unificado, né? Bom, lucro
Sim.
líquido seria a base de cálculo do. Seria a base de cálculo definitiva já do imposto de renda, né? Não precisaria de ajuste nenhum, de exclusão, nem de adição, né? Enfim.
Verdade, seria mais fácil.
Seria mais fácil, mas aí ia dar mais problema, porque a
Sim,
contabilidade
sim.
enxerga de forma diferente. Então, antes tinha, né? Antes era assim, né? A contabilidade se subordinava, vamos dizer assim, ao direito tributário, né? Antes da reforma lá da Lei 11.637, lá de, acho que 2008, né? Aí
Isso.
começou aí depois da convergência, isso mudou. Para os contadores foi uma maravilha.
Sim. Ah,
Acabava que.
e para a gente também, né, Júlio? Porque assim, agora tem bastante discussão, bastante interpretação. Então, né, a 11.637 junto com a 12.973, então queria toda aí, muita coisa ainda não se resolveu, né? Porque eles falam que seria ia acabar as discussões, né? Seria
Não,
Bom,
nem chegaram as
acabou.
discussões do 2973 ainda no CAP, daqui a pouco começa a chegar.
A gente teve o RTT, agora teve isso aí, então tudo isso aí realmente é bem complexo.
Mas para quem quiser dar uma lida nesse negócio de perdão de dívida, tem um artigo do. Eu acho que é do professor Natanael Martins, eu não lembro se é em algum dos controvérsios de contábeis, mas tem um do Carlos Daniel, que está no site do IBDT, que é. O título é Um Tributo ao Perdão. Eu sempre
Entendi.
fala sobre justamente sobre a questão do perdão de dívida. Então, para quem quiser dar uma lida, eu recomendo. E também, eu não sei se exatamente se esse livro de Piscofins que eu tenho aqui, de teoria e prática, foi tratado desses temas. Mas para quem quiser se aprofundar no Piscofins, esse livro, sem dúvidas, eu acho que hoje em dia é o mais recomendado, né? Tem tudo, basicamente tudo. É um livro mais para consulta. Eu acho que é difícil pegar ele e ler assim de cabo a rabo, né? Ele tem
Sim,
mil
sim, sim.
pá mil, 1.200 páginas, mas também, né, nada impede, né? Quem quiser aprender o tema, pegar e ler o livro de cabo a rabo.
Sim.
Mas
Tá com
fica aí
insônia, né?
minhas recomendações. É?
Tá com insônia, pega o livro dele.
Quando quer aprender alguma coisa, a gente tem que ler, pesquisar, não adianta, né? Se enfiar no
Verdade.
canto, ligar a luz e estudar. E eu fiz assim, né? Quem quer ser autodidata, não querer ficar dependendo de professor, né? De fazer uma pós, é o jeito, é a leitura.
Sim.
Livros, livros e livros. Isso é uma coisa que eu
E assistir
aprendi. Quando a gente quer, a gente consegue. Essa é
os
a verdade.
nossos bate-papos também, que
Também
vão ajudar
ajuda.
bastante.
Ajuda a entender. Porque às vezes a gente lê e não entende, né? Esse é o problema, né? A
Então.
gente fica encasquetado ali. Então, para quem
Isso,
te,
isso.
se tiver um assunto aqui que vocês tiverem com dúvida, tiver nossos vídeos, assistam os vídeos que vai ficar mais claro.
Isso. É, porque vai dar uma luz e depois se aprofunda.
É, não.
O objetivo é
Ajuda.
esse mesmo.
Ou nos chamar também. Pode chamar o professor Pedro, chamar
Sim,
eu
sim.
aqui na. Instagram, muitas vezes eu fiz isso, chamar professores, né? Pra ler um artigo, não entendi. Isso é uma coisa que também fica uma dica para vocês. Não tenham vergonha de chamar as pessoas. Se não responder, não respondeu. Se respondeu, vai se criando até uma. Por exemplo, eu com o professor Pedro, né? Professor, se eu talvez não tivesse chamado lá, enfim, nunca teria. Não estaria aqui fazendo vídeos, não
Isso
teria
mesmo, isso
contado
mesmo.
com o professor. Então, isso é importante. O importante é não ter vergonha de perguntar, nem que seja uma pergunta que talvez para a pessoa que é super. Situado no assunto, seja uma pergunta simples, né? Então, acho que isso é o mais importante, gente, não ter humildade de quem vai receber a dúvida, né? Ter humildade de responder e ser aberto. E quem tiver com dúvida, perguntar, dar a cara a tapa. Isso acho que é importante.
É, o não você já
Também.
tem, né, Jorge? Então a gente
Exatamente.
tem que ter a. Fazer a tentativa. E tem muito professor que ele gosta, ele até tem o prazer de poder ajudar o aluno,
É,
responder o aluno.
pessoas
Então.
interessadas são sempre. É sempre legal ter pessoas interessadas.
Sim.
Isso é bem legal. Mas é isso. Vou
Então tá bom.
guardar um. Podemos fazer um vídeo sobre. Até a gente tinha combinado de fazer um vídeo sobre isso. Né? A gente pode futuramente fazer algum vídeo, eu mais para os estudantes, né? De pessoal que está começando tributário, porque eu sei como é que é começar assim, não, né? E tá meio desorientado. Então, podemos fazer um vídeo. Eu vou pensar aqui, professor, para a gente fazer um vídeo mais direcionado aos alunos de graduação aí. Né,
Isso.
que estão começando no direito tributário e não sabem como procurar um estágio, né, como começar a estudar esses assuntos aqui. Então, vamos fazer.
Vamos sim, Jorge.
Relatado. Então, tá,
Então
pessoal.
tá.
Obrigado, professor, pela sua presença e pela parceria aqui mais uma vez, nesse feriado que nós estamos gravando. E até uma próxima, então.
Tá bom, Jorge. Eu que agradeço a todos pela atenção, audiência, né? E a você também por estar disposto a poder participar desse projeto. E até a próxima. Obrigado, até mais.